cômodo está mergulhado num cenário de perplexidade, cheio de gente chutando seus achismos, com a imprensa fazendo um terrorismo diário e construindo um clima de pânico que, se por um lado deixa a maioria das pessoas mais prudentes, por outro dificulta muito mais nossa passagem pela crise. E nós aqui não queremos fazer parte do coro dos apocalípticos. Por isso lançamos o projeto Cafezinho Live, convidando 6 amigos para conversar sobre... Olha, o mundo está uma confusão, as perspectivas são sombrias, mas... E daí? O que fazer para passar pela crise, hein? Nós queremos fazer parte da solução. E hoje você ouvirá o áudio do segundo Cafezinho Live, que teve Ricardo Jordão Magalhães. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Lala, para a Cissa. Meu nome é Thiago. Sou daqui de Teresina, Piauí. Eu sou professor da Universidade Estadual do Piauí, numa cidade que fica a mais ou menos 300 quilômetros da capital, Teresina, cidade de Picos, que é uma cidade que é movimentada pelo comércio. E vim a Teresina para passar uma semana com a minha mãe, que está nessa paranoia de notícias ruins, da mídia mainstream, que de fato assusta. E dada as devidas resguardas, né, que a gente não teve contato com o vírus, a gente está bem. E cheguei em Teresina com a notícia de que o prefeito tinha decretado mais 2 semanas de quarentena. Eu venho de uma cidade que, como eu te disse, é movimentada pelo comércio, e as pessoas estão enfrentando o risco por extrema necessidade, estão se expondo por extrema necessidade. E é onde eu percebi que há uma cadeia de solidariedade gigantesca também. Porque eu vindo na estrada, e eu vinha com a notícia achando que muitos estabelecimentos estariam fechados, que os caminhoneiros não teriam suporte. Vi, de fato, estabelecimentos fechados, mas vi também estabelecimentos abertos com as suas limitações, suas restrições. E conversando com o proprietário de um deles, ele disse que arriscaria levar uma multa, arriscaria ser infectado de alguma forma e buscaria tratamento, mas que não poderia deixar os caminhoneiros ao léu, e estava abrindo o restaurante dele na beira da estrada. E ali ele servia, não havia contato nenhum, e os caminhoneiros ficavam comendo numa área mais externa, sem muito contato pessoal. E aquilo para eles foi para muitos foi uma salvação, depois de quilômetros e quilômetros sem achar nada para comer. E é onde eu percebi que, de fato, às vezes a ciência também segrega. Ela tem a resposta para quase tudo, mas ela só não tem a resposta para tudo quando ela acaba se segregando por quem a faz. Eu tenho visto várias bases de dados aí, mundo afora, as pessoas coletando informações sobre o coronavírus, mas as informações que tem de infectados, de proporção relativa à população, proporção absoluta, número de mortos, avanços de mortos, mas até então não tenho encontrado nenhuma falando sobre cura, quantidade de curados, por que foram curados, que motivos tenha levado à cura, e se é idade, se é histórico de vida, se é alimentação. Então, pode ser que eu tenha falhado nessa busca, que existe e eu não tenho encontrado de fato, mas eu sinto falta a quantidade de informações possível para a gente saber por que as pessoas também se curam, não só porque morrem. E na minha visão, como pesquisador, eu acho que uma base de dados que não contempla isso é uma base de dados que vai ser furada. E aí eu vejo a mídia se apropriando dessa informação de mortes, de avanço das mortes, avanço das contaminações, e isso tem afetado muito o psicológico das pessoas, tem afetado muito a relação entre as pessoas. E eu fico me perguntando por que a ciência também não avança no que a gente chama na educação de multidisciplinaridade, que é você não olhar só para a estatística, mas você olhar também para as pessoas. Olhar para as pessoas que estão se expondo ao risco e os porquês disso. Por que ela está se arriscando? Não é uma estatística que vai te dizer isso, como de fato eu conversei com caminhoneiros, conversei com comerciantes, e as pessoas dizem que ou trabalham ou vão morrer de fome, ou vão passar fome, ou vão ter necessidade. E não tenho visto até então pesquisadores, cientistas se atentarem para isso e tentarem expor para a mídia, para a sociedade, que isso também existe e que as autoridades devem olhar para esse aspecto. A ciência às vezes peca nesse sentido de olhar muito para a estatística, muito para números e esquecer de fato as pessoas, que é o que tanto se fala hoje na mídia. Enfim, acabei de parar o carro para mandar esse áudio e vendo as pessoas passando com máscara de um lado e para o outro, mas vendo que estão trabalhando e vendo que a engrenagem tem que continuar. Então, a gente tem que combater esse vírus, os próximos que vierem, que esse não vai ser o último nem o primeiro, mas a gente tem que também dar às pessoas a oportunidade de seguirem a vida e entenderem as fases pelas quais elas passam. É isso aí, Luciano. Um forte abraço aí e vida longa ao cafezinho.
Grande Thiago. Olha, obrigado pelo comentário instigante, viu? Você matou a charada aí quando disse que a mídia se apropria dos resultados catastróficos. Não é que as informações sobre curas ou providências bem-sucedidas para conter as infecções não existam. Claro que existem, mas a gritaria do pânico é tão alta que não dá para ouvi-las. E com isso, só se vê gente sofrendo, chorando e morrendo, criando uma espiral mórbida que provoca efeitos colaterais terríveis. O principal deles é o desastre econômico, que já está acontecendo, e que, a exemplo do que você disse em seu comentário, transforma pequenos gestos de solidariedade em atos de heroísmo. Eu acho que uma das principais lições dessa pandemia será justamente a revisão de para quê e para quem nós damos valor.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Thiago receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. E acredite, cara, eu já vi o pessoal comprando preservativo para botar no dedo para apertar o botão do elevador com preservativo. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta e assim evitando a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, eu quero saber, qual é a coisa que você realmente dá valor na hora do amor?
Na hora do amor, Prudence.
Então, o Cafezinho Live é o espaço para receber Gustavo Cerbasi, Ricardo, Jordão Magalhães, Bruno Garchagen, Murilo Gann, Dado Schneider e Adalberto Piotto, meus caros amigos, para discutir economia, vendas em tempos de quarentena, política, criatividade e comunicação. Todas as lives são transformadas em episódios do Café Brasil, mas se você quiser assisti-las, acesse cafezinho.live e inscreva-se, ou então acesse direto se já passaram as gravações, tá? Na segunda live foi a vez do Ricardo Jordão Magalhães, que eu chamo de um anarquista corporativo. É o cara do Biz Revolution e do Epicentro, que não deixa pedra sobre pedra com sua franqueza. Vamos ao papo, hein? Mas antes... O Itaú Cultural tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores Leitores, autores brasileiros falam do seu processo criativo. No podcast Toca Brasil, são artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falando do seu trabalho. E no podcast Meku Kradia, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. Jordão, primeira coisa que o pessoal quer que você explique é... Pronto, agora sim. É, o que, que significa esse fundo que você colocou aí? Conta o que, que é isso aí para nós.
Eu estava numa palestra, né? E aí começou esse negócio de quarentena, eu não pude mais sair do local da palestra. E alguns dias depois de quarentena é isso que acontece, né? A galera que estava assistindo começa a se livrar das roupas, porque 14 dias com a mesma roupa não dá, né? Não tem lugar para lavar. Olha aí, ó. Tô aqui. Tô preso na quarentena. Mas isso aqui também é... Essa foto aqui, tô tirando barato, porque um dos remédios para lidar com qualquer coisa ruim que acontece na sua vida é sorrir, né?
Exatamente.
Nada, não interessa. O poço que você se afundou, foda-se. Tem que dar risada de tudo, levar tudo... Tudo no, ver algum lado bom em todas as coisas.
Isso aí.
E aí, como a gente está fazendo via Zoom, o Zoom, né, você vê, né? O Zoom, ele era uma ferramenta que sempre existiu, estava aí, correndo pela lateral aí, pela periferia das ferramentas de web conference. Não tinha um padrinho assim muito famoso. E aí agora todo mundo está usando e estou fazendo um Zoom, já virou um verbo. O Zoom nesse momento vale mais que todas as empresas de avião somadas, né? Não é um bom comparativo, porque as empresas de avião estão tudo ferradas, mas o Zoom vale mais que as empresas de avião nesse momento. Então, se tem uma empresa que vai sair bem disso aí, é o Zoom. E aí, como a gente tá usando o Zoom,
isso aí.
O Zoom, ele tem essa diversão aqui, você pode colocar um fundo qualquer aqui, aí eu escolhi esse aqui.
Bom, senhoras e senhores, estamos aqui em mais o nosso segundo cafezinho live. A intenção é falar um pouquinho desse momento de... A palavra é enrolada, né? Perplexidade que a gente está vivendo. Há muito tempo não, cara. Eu nunca vi nada igual. Eu estava tentando me lembrar outro dia quando é que eu passei por uma situação assim, de perplexidade como essa aqui agora. Eu acho que a última vez que eu me lembro de ficar todo mundo perdido foi quando o Collor caçou a poupança de todo mundo. Que nós, numa segunda-feira, acordamos sem dinheiro no banco, sem ter para onde correr, sem ter o que sair, quebrou gente de montão, perderam-se negócios, houve desvalorização de muitos imóveis. Foi um terror o que aconteceu naquele processo, né? E eu me lembro agora que foi a única vez que eu me senti perdido como eu estou perdido agora. Que eu não sei para onde vai, não sei o que é que vem na sequência, só que agora tem um grande agravante que... O Collor não nos proibiu de sair de casa. E agora nós estamos aqui parados, sem conseguir sair de casa, sem conseguir manter contato. O Jordão é um palestrante, o Jordão faz cursos presenciais, viaja o Brasil inteiro, rodeado de gente. Eu também. E, de repente, nós estamos aqui sem saber, cara, o que eu faço agora? Como é que eu funciono trancado aqui dentro? Bom, eu fiz a primeira live com o Gustavo Cerbasi. Na abertura dela, eu mostrei dois livros. E aí a gente teve um problema que o som perdeu a abertura, então eu vou fazer de novo aqui. Olha, tem dois livros que eu estou lendo, relendo esses dias aqui, que são fundamentais. O primeiro livro, os dois são do Neil Postman, o primeiro desse é esse aqui, ó. Como Assistir Televisão. Né? Esse livro não é antigo, tá? Já tem algum tempo, contando pra gente como é que a gente tem que assistir televisão. E o segundo é esse aqui, ó. Né? Que fazendo com que a gente fique embevecido, ou o pessoal que usa, transformou tudo em entretenimento. Inclusive, negócios, televisão, notícia, virou tudo entretenimento. Então, o que eles querem é clique, é atenção, é entretenimento. E nesse meio, a gente perde o caminho, perde a capacidade de planejar, perde a capacidade de pensar e de chegar a conclusões que tem os dois pés no chão. Né? Muita gritaria. Muito disque-disque, muito chute, muita gente chutando. Me lembra aquelas duas leis da economia, né? Para cada economista existe outro igual, dizendo exatamente o contrário, e os dois podem estar errados, né? Então esse é o cenário que eu convidei alguns amigos para a gente conversar um pouquinho sobre o que nós estamos pensando e para onde é que a gente está indo, né? O tema do Jordão foi vendas online, mas a gente vai passar disso um pouquinho, eu quero começar querendo saber tuas impressões, Jordão. Como é que é essa história aí de repente você ficar preso em casa, cara?
Então, eu tenho a felicidade de, desde que as BBS surgiram, a felicidade de ter tido um pai, de ter um pai e estar vivo ainda, que sempre foi fanático para o computador. Então, desde 1900, desde que eu era criança, sempre teve computador em casa. Antes da internet surgir em 1990, oficialmente, vai, existiam as BBS. Então, sempre tive o pé na tecnologia. Sempre, eu tenho blog desde de 1989, então eu sempre tive o negócio online e o negócio presencial, sempre dei palestras no presencial e sempre dei palestras online. Eu tenho o vendascuratudo.com.br, existe há 15 anos, uma Netflix que o cara paga uma mensalidade e assiste meus cursos online, eu já tenho isso há 15 anos, né?
Sim.
E de alguns anos para cá que negócio tá, as pessoas estão caindo na ficha de aprender pela internet. Então, assim, eu nunca me prendi, assim, a coisas. Eu sim, ao que eu sou, né? Ao que eu sou. Então, eu acho assim, em tempos como esse, o dia tem 24 horas, aí misturando com esse papo da mídia que você falou, você mencionou, eu sugiro, assim, que das 24 horas do seu dia, você dedique 5 minutos para se informar. E os outras 23 horas e 55 minutos para se inspirar,
uhum.
Com coisas práticas para você se adaptar. Como já dizia Darwin, quem vai sobreviver, viver ou ser bem-sucedido é quem se adapta. Não é o mais forte, não é o mais rico, não é o mais pobre, não é o mais novo, nem o mais velho, é o que se adapta.
Uhum.
Então, eu sempre acreditei nisso. Então, eu não fico filosofando se o copo está cheio ou se está vazio. Eu mudei essa frase, né? O copo tá cheio ou tá vazio? Sei lá, eu já vendi o copo. Essa é a minha frase. Não sei se tá cheio ou se tá vazio. Eu peguei e vendi o copo enquanto vocês estão discutindo. Então, desde que começou a surgir esse papo, eu já comecei a me adaptar. E eu tô me adaptando. E a adaptação de quem vende o copo, a palavra oportunidade, quando a gente tá no meio de uma doença, não pega muito bem, né? Mas não tô nem aí, cara, se vocês acham que é isso. Eu fico pensando assim, temos os problemas, novos problemas vão surgir, velhos problemas continuam, e aí como que eu vou criar o quê,
uhum.
Em que formato para conseguir ajudar as pessoas?
Uhum.
Eu acho que, ajudar, né? Eu acho que vocês todos aí vão descobrir o que fazer nesse momento assim que tá todo mundo perdido, quando você começar o seu plano com a pergunta como que eu posso ajudar os meus clientes?
Uhum.
Como que eu posso ajudar minha família? Como eu posso ajudar no que você puder ajudar?
Uhum.
Você é aposentado? Você mora num prédio? Como você pode ajudar as pessoas do prédio? Você é dono? Como que você pode ajudar seus funcionários, seus fornecedores, os seus clientes e depois o que você puder?
Uhum.
Então, como que você pode ajudar? Então, eu estou pensando nisso o tempo todo. Assim. Como que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? E estou inventando coisas digitais. Eu tenho essa facilidade. Por exemplo, de 6 a 9, na outra semana, vai acontecer meu curso Rainmaker, que eu sempre fiz presencial e não fazia online faz muito tempo. Vai acontecer online, de 6 a 9 de abril, sim. À noite, ao vivo e tal.
Então você está tá dando uns insights interessantes aí, que vão servir muito quando passar essa loucura toda aqui. E acho que o interessante disso aí é, primeiro você começou falando do Zoom, que até outro dia a gente mal sabia o que era, e agora o Zoom é ferramenta diária, né? São as lives, é o pessoal no usando os celulares e tudo mais. E acho que esse insight é o insight da gente se conectar na tecnologia para poder estar à margem desses problemas de logística que estão por aí. Eu acho que quando passar essa loucura toda, nós vão cair uma porrada de resistências que existem para essas reuniões online, para a gente se conectar dessa forma aqui. Eu hoje estava pensando comigo, cara, até hoje de manhã, ou até ontem, eu tinha na cabeça que a alma do Leadercast, que o Jordão já participou, é eu estar trancado numa salinha com a pessoa na minha frente. Então ela está comigo ali, a gente encosta o joelho no outro, olha o rosto do outro, vê a lágrima saindo, vê a emoção, tem uma emoção que passa ali dentro daquela salinha, que passa pelo microfone e chega até o ouvinte, né? E eu vou lançar agora a temporada 15, e o programa 200 do Lidercast era com o Augusto Nunes. Estava tudo preparado, marcamos a gravação, explodiu a questão do coronavírus, e ele cancelou, ele não pôde vir, estava trancado em casa lá, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou ter que ultrapassar essa questão de vencer essa resistência, estar com ele na minha frente, e gravar o programa como eu estou fazendo com você aqui, né? Então, a tecnologia vai entrar para mudar a cabeça da gente, assim como o e-book entrou para mudar algumas coisas, né? E acho que no final nós vamos acabar ficando mais enxutos, vai ficar tudo mais barato, vai se viajar menos, vai ter menos gente correndo risco na estrada, vai se dormir mais em casa. E acho que é um lado interessante para a gente entender. E ele só funciona porque você comentou aí, você estava antenado há 15 anos atrás, né? Eu, por exemplo, estou todo amarrado na tecnologia aqui, dou minhas cabeçadas todas aqui, mas eu estou preocupado, cara. E tem um monte de garotada que vem falar comigo e fala, pô, Luciano, meu pai tem a tua idade e ele não consegue nem ligar o celular dele, cara. Ele não tem a menor ideia, ele não sabe nada de tecnologia, ele não conhece nada, está parado no tempo, né? Eu acho que quem não se conectar, e não importa a idade que tem, não importa o que faz, não importa que tipo de trabalho executa, não se conectar com todas essas ferramentas que estão chegando aqui, vai largar atrasado lá atrás, cara. Quando passar isso aqui tudo, a gente não vai conseguir voltar para o mundo do jeito que ele era. Então, acho que dá para aproveitar esses dias aqui para mergulhar. Fazer o que eu fiz aqui esses dias. Eu fui aprender Zoom, fui aprender o OBS Studio, estou aprendendo a fazer live aqui. E quando eu terminar esse processo, eu cresci ao que eu era uma semana atrás. Né? Ontem eu estava comentando isso. Hoje eu sei de coisas que uma semana atrás eu não sabia, porque eu tive que mergulhar nisso. Então, aproveitar esse momento como esse processo de aprendizado, de abraçar essas tecnologias, vai te ajudar a se preparar para o que vem na sequência, lá que a gente não sabe direito o que é ainda, né?
É, você mostrou dois livros aí que tem cara de velho, né?
Tem
essa conversa, o que está acontecendo, me lembra um outro antigo também, de marketing, vendas, dos anos 80, que se chamou, se vocês googarem, vocês vão encontrar High-Tech e High-Touch. High-tech e high-touch. Então, o que eu acredito que... Acho que quando tudo voltar ao normal, a última coisa que deve acontecer é voltar tudo ao normal. Não é possível que depois de todo mundo passar por isso, que eu não sabia quanto tempo vai durar, tudo volte ao normal. Não pode voltar ao normal. Não pode, porque o normal gerou isso. Né? Então, não, tem lições têm que ser aprendidas, né? Eu espero que uma das coisas que aconteça depois que passar isso é a criação de uns 20 hospitais foda no Brasil. Se passar por isso e não a gente olhar para lá e não tem nada de novo nos hospitais, é foda. Né? Uhum. Então, eu não acredito que vai voltar ao normal. Sim. Eu acredito que o que vai acontecer é que o mercado vai querer pessoas high-tech e high-touch. Uhum. Então, antes disso acontecer, estava todo mundo meio só high-tech. Um jeitão só high-tech, os celulares, os tablets, os computadores, o comércio eletrônico, já estava acontecendo, a inteligência artificial, as pessoas não se olham, não se olhavam mais direito, né, estava rolando muito disso, a divisão da esquerda com a direita, os pobres odeiando os ricos, ricos os pobres, tá. Agora com isso aqui, muita gente vai adotar certas tecnologias e quando tudo isso passar, eu espero que as pessoas sejam humanas, e com tecnologia, uhum. Que eu acho que é o ideal. Você ser um cara que vai usar a tecnologia para se aproximar das pessoas, criar relacionamentos e ajudar elas e tal. Então, acho que tem que ser high-tech e high-touch. Eu procuro ser high-tech e high-touch, usar a tecnologia para se aproximar das pessoas e usar as pessoas para se aproximar das tecnologias. Uhum. E assim, vai tudo mudar. Além disso aí que você falou, as pessoas vão ter um puta de um cuidado com saúde. Então, tudo que... todo mundo aqui, que for do ramo de saúde, vai crescer nos seus negócios, vai ter várias coisas, várias preocupações, todo mundo vai se preocupar muito mais, muito mais. Economia, todo mundo vai nesse momento, deve estar se falando assim, pô, devia ter economizado mais, né? E agora estou danado. Então, as pessoas vão prestar mais atenção em como gastam dinheiro. Em vendas, já vinha tendo uma tendência dos clientes Eu falo assim que a gente está entrando numa economia utilitária, né? Onde as pessoas não compram mais por ego e por status. Quem compra por ego e por status é um moleque de 18 anos que nunca teve carro. Mas depois você passa dos 25, você não compra mais por ego e por status. Você compra a camisa na C&A mesmo, você compra o carro usado mesmo, você fica com o iPhone 8 por uns 3, 4, 5, 6 anos. A Apple não tem mais fila na loja faz 4 anos. Então, está numa economia utilitária. Uhum. Isso aqui que está acontecendo vai apressar isso aí. Uhum. Que, o que é uma economia utilitária? Se o que você tem para vender não for útil para mim, eu não vou comprar. Uhum. Então, isso requer que você saiba falar, que você saiba apresentar, que você... Eu sempre falo assim, né, que tem que parar de vender solução, porque as pessoas não querem mais comprar farmácias, que é a solução. Uhum. As pessoas querem comprar remédios. E as pessoas não querem nem mais comprar o vidro de remédio com 12. Porque só vai usar 3 dias, só vai tomar 4. Todo mundo aqui tem remédios em casa que não usou até o fim. Então, o que isso significa? Que precisa surgir um laboratório que fabrica na própria, que embala na própria farmácia, um negócio de Tylenol, na quantidade exata que o cara vai tomar.
Isso aí.
Então, isso vai acontecer. Uhum. E vai, talvez não vai ser esses laboratórios ganhando dinheiro com você deixar o estoque na sua casa, mas vai ser um moleque de 26 anos, 22 anos, com uma startup, vai criar isso aí, a possibilidade de você sair com um negócio personalizado da farmácia. Uhum. Então, é uma era que você vai comprar um livro e que dá resultado. Se o livro não der resultado, tô nem aí pro autor, cara. Você não vai ter esse respeito, sabe, pelas coisas. E o cara não tem nada, então, tchau.
Você sabe, então... sabe o que você está falando, cara? Você está dizendo o seguinte, que acho que a gente vai entrar numa era em que vai mudar um pouco a concepção de valor das coisas. Sabe, aquilo que a gente valoriza vai começar a mudar. Então, a garotada mais nova não tem problema com o tempo, né, cara? Eu tenho todo o tempo para gastar, tenho todo o tempo do mundo, cara. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu tempo. E, de repente, o tempo vai começar a ter um valor absoluto, né? Se eu tiver que me deslocar para ir de um lugar até outro, esse tempo gasto nesse deslocamento vai passar a pesar. Hoje, não pesa, vai passar a pesar, cara, sabe? Se eu tiver que me reunir com você e hoje a gente senta e fica jogando conversa fora, eu acho que essa conversa não vai ser mais jogada fora. Nós vamos sair com uma cabeça diferente sobre as coisas que têm valor, né? Eu acho que famílias estão se reencontrando, né? O pessoal tá conversando de novo, tô ouvindo um monte de gente falando de jogos e tabuleiro, que o pessoal tá se juntando para contar história. Eu tenho um amigo meu que tá bem complicado o negócio dele, inaugurou um negócio gigantesco lá, tá com problemas, porque parou o faturamento, fechou tudo. E ele falou, cara, eu tô descobrindo minhas filhas. Tenho duas filhas adolescentes que eu não conhecia as duas. E agora eu tô pela primeira vez descobrindo as duas e para mim tá sendo... fantástico, vai me custar muito caro em termos econômicos o meu negócio, mas em termos de conexão com as pessoas eu estou redescobrindo. Teve que vir uma porrada, né, para a gente entender isso, né?
É, como eu estava falando com não sei quem esses dias, né? Eu gosto do universo, né? Eu gosto de olhar as estrelas, assim, eu gosto de tudo do universo. E quando você olha o universo, não tem nada feio, não tem nada do mal, não tem nada ruim. Então, eu não acho que tem nada ruim, nada ruim. Você me fala uma coisa ruim, aí, ó, tá tendo sair o Zoom, tá faturando, tá crescendo. Tem nada ruim. Uhum. Então, podia ter sido um dilúvio, né, meu? Pois sei é. Lá, os caras podiam ter mandado um dilúvio, porque a nossa geração não tem mais jeito. Pois mas é. Eu acho que mandaram um negocinho menor aí pra gente aprender alguma coisa e sair dessa melhor. Uhum. E vai acontecer, e tá acontecendo. Né, todo dia tem umas puta notícias, né? De gente se doando, gente doando dinheiro, gente doando tudo quanto é tipo de coisa. Tá tendo esforço de guerra, né? Na guerra, as fábricas fabricavam as coisas para guerra ou as coisas para os hospitais de guerra. Tá acontecendo a mesma coisa. A Natura, em vez de fabricar o que ela fabrica, tá fabricando máscara. A Boticário, todo mundo tá tentando se envolver, né?
Sim.
Então, depois disso vai acontecer o quê? Né? E outra coisa, né? Acho que... essa é uma experiência que vai acontecer ao mesmo tempo com todo mundo. Então, se o cara lá de Barcelona não tinha empatia pelo cara do Rio Grande do Sul do Brasil, quando esses dois se encontrarem num evento em Paris, vai ter empatia. Porque se eles não têm o que falar, começa a conversa, e aí, o que você fez? Onde você estava quando aconteceu o coronavírus, né?
Sim.
Porque no 11 de setembro também teve isso, e nesse episódio aí que você falou que o Collor tirou dinheiro de todo mundo, também teve isso aí. Uhum. Né? Onde você estava quando o Collor anunciou? Onde você estava quando as coisas caíram? E agora vai ter isso aqui, um outro elo, um link para criar empatia entre todo mundo. Uhum. Porque foi muito inteligente isso aí. Todo mundo vai ser afetado. Se você que está escutando pensar assim, pô, vou que estou quebrando aqui minha lojinha de pão de queijo. Se a sua loja de pão de queijo estiver fechando, o Magazine Luiza também está. A Avan também está. A Microsoft também está. É simplesmente todo mundo. Pode ser que os donos, quem tem muita grana, não vai. Mas as empresas deles, vai. Uhum. Então está todo mundo no mesmo barco, todo mundo. E se você tiver para quebrar, ele também. E aí vai... Não vai acontecer. Vai alguma coisa vai rolar para não deixar todo mundo cair no buraco, não. Se preocupa, sim, não.
Meu caro, filosofamos. Agora vamos partir para o trabalho. Vai, vamos lá. Jordão, tem um monte de gente aí que está encontrando na internet a saída, né? Ela é que eu vou usar, é por ela que eu vou vender, é nela que eu vou fazer negócio. Eu estou vendo pessoas que estão tentando fazer uma transição de modelo de negócio assim em uma semana. Um negócio que seria complexo, que é um negócio que, pô, nunca é fácil, né? Pô, tô montando minha lojinha. Como assim? Agora? Mas tô montando. E vai ter que montar em uma semana, e vai ter que botar no ar em uma semana, vai dar cabeçada, vai descobrir que na hora de despachar vai ter que ir no correio, aí não pode ir no correio. É uma zona essa loucura toda. Muita coisa que levaria 5, 6, 7 meses, tem uma curva de aprendizado, a turma tá tentando fazer agora, né? Vou sair para vender pela internet. E eu sei que você tem focado bastante nesse tema, até pré-coronavírus, você já falava muito disso, né? Vou usar essa ferramenta de vendas e tudo mais. Você tem curso a respeito, você está fazendo agora os teus cursos também assim, né? Fala pra gente um pouquinho aí, vamos lá. Quais são os cuidados, por onde eu começo, considerando que eu não estou no jogo ainda, tá? Que eu sei o mínimo, tenho uma lojinha lá, mas nunca dei muita atenção para ela. Como é que eu vou aprender a lidar com esse bicho internet, cara?
Então, a primeira coisa a fazer é aquela pergunta que eu falei há pouco. Como que eu posso ajudar os meus clientes nesse momento? Né? Se, por exemplo, se você é consultor, e se você abordar seus clientes amanhã, mandando alguma mensagem, ou fazendo alguma ligação, porque o telefone ainda é tecnologia também. Não sei se é internet, né? O telefone é tecnologia também. Então, se você abordar seu cliente amanhã e falar assim, olha, eu quero... Para falar sobre fazer uma consultoria de gestão na tua empresa. Não vai rolar. Porque essa abordagem de consultoria de gestão é a abordagem farmácia que eu estava mencionando. Quando você quer vender toda a farmácia para o cara, não vai funcionar. Como é que o cara tem que abordar amanhã? Tem que ligar para o cara e falar assim, olha, eu sou consultor de gestão, mas eu estou te ligando porque eu quero ajudar. Né? Como é que eu posso ajudar? Eu quero ajudar você a fazer uma nova planilha de cargos e salários, porque nessa pandemia, eu tenho certeza que você está reestruturando os salários da galera. Posso te ajudar? Aí, claro, qual que é a sua proposta? Ah, vai custar R$600 essa consultoria, e são 3 sessões. A gente pode fazer o pagamento aqui via PayPal, te mando o link. Meio de pagamento é também a internet. A internet não é redes sociais, sabe? O saber usar o PayPal, o PagSeguro, os meios de pagamento, Hotmart, também é parte da história que todo mundo tem que aprender. Aí o consultor, não, eu te mando agora um link pelo PayPal. Dá para dividir em 5 vezes. Quem que vai definir a divisão de 5 vezes com o PayPal? É o cara, é você. Você tem que aprender a entrar no PayPal e setar o meio de pagamento, sem juros ou com juros. Ah, eu quero então. Aí você manda um e-mail pro cara, o cara clica, e aí você começa a fazer... se for o caso, remotamente, a consultoria. Então, primeira coisa, né, não é só a internet. A internet e os seres humanos, como eu estava falando, é high-tech e high-touch. E a internet não é só as redes sociais. É o meio de pagamento, é o uso do telefone, VoIP, usar VoIP, né, e não ficar pegando esse telefone moda antiga aí, saber usar essas coisas aqui como telefone. O meio de pagamento, a página de venda. Agora, o principal que eu recomendo a todos vocês é quebrar a cabeça para pensar como que você pode ajudar. E você pode ter certeza, cara. Como eu estava falando, está todo mundo no mesmo barco. Hoje é domingo. Ontem, hoje, pode ter certeza que tem um monte de gente conversando sobre como reinventar os seus negócios. E antes do que vocês possam imaginar, já vai ser reinventado várias coisas e várias oportunidades vão surgir. Então, se você não tiver com muitas ideias nesse momento, está sem criatividade, cara, só cola num grupo de gente aí, cola num segmento, tipo assim, e-commerce. existe um portal de e-commerce, o e-commercebrasil.com.br. Cola nesse lugar. Uhum. Fica dando F5, fica dando F5 para ver quando vai vir as novidades do mercado. Porque algum cara do mercado, que tem 6, 7 caras criativos, vai vir com uma coisa nova. E aí pode, isso pode ser uma sacada, um insight para você criar a sua coisinha nova. Uhum. Então, cola num lugar que possa aparecer gente com ideias. Né? Cola em mim, cara. Cola no Luciano. Pode colar em mim. Uhum. Se vocês acompanharem tudo que eu estou fazendo, eu já estou fazendo. E vou fazer nesses dias. Vai durar 90 dias, vai durar 120 dias, vai durar 6 dias. Cara, aquilo que eu falei, é só a favor de fechar ou a favor de abrir? O dia tem 24 horas. Eu discuto sobre isso 5 minutos. E nos outras 23 horas e 55 minutos, não tem tempo para isso, cara. Não tem tempo para isso. Eu tenho que me adaptar ao que tem agora. Ao que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, eu não posso sair daqui. Então, eu vou me adaptar a isso. Se os caras quiserem mudar, beleza, vou me adaptar a outra coisa. Então, o começo é meio por aí. O que, uhum, que você acha?
Eu acho interessante também, muita gente escuta isso, o pessoal que não está inteirado com essas coisas de internet e tudo mais, e acha que, cara, eu vou ter que mandar fazer, vou ter que comprar, vou ter que botar um cara para fazer um site, e não precisa, né? Assim como uma garota pode pegar uma bike do Itaú e fazer entrega pro iFood, você tem uma porrada de ferramentas gratuitas na internet, né? Que não exigem investimento nenhum. Por exemplo, você pega um Hotmart. Se você entrar no Hotmart, eu diria que em uma hora você está com a loja pronta, funcionando e vendendo. E recebendo, sim, né? Usando, sim, estruturas que já estão prontas por aí, né?
Sim, você pode entrar no Fiverr e escolher um moleque para desenhar uma camiseta.
Como é que é o nome?
Fiverr. Fiverr. Cinco. Tá. Com dois R's no final.
Tá.
F-I-V-E-R-R. Você pode entrar no Fiverr, t-shirt, escolher um cara para desenhar uma camiseta.
Esse cara tá onde?
Tá em qualquer lugar do mundo. É. O cara, você pode escolher um cara para desenhar sua camiseta. É. Aí você dá um briefing para ele. Ah, que vai? É saúde, sei lá, saúde, família, sei lá, um desenho de família. Aí o cara desenha para você. Quanto ele vai te cobrar? Você vai ver lá. Vai de $5 o design da camiseta a 5 mil. Você escolhe o cara. Aí, quanto o cara cobra, aí você escolhe, o cara faz o desenho da camiseta, aí você entra no café Express, ou outro que existe aí, pro cara fazer a camiseta pra você, você manda o design, o cara, você monta a sua lojinha no café Press, né, tá. Você manda o design, o cara monta a camiseta, o mockup da camisa, você bota o preço, E sai vendendo no seu Instagram o desenho da camiseta, uhum, com um negócio ali, e fala que custa R$50. E aí faz a venda, e aí o cara vai entregar.
Isso aí, Jordão, só uma coisa aqui, a quebra de paradigma aí está no seguinte, eu não tenho que investir dinheiro comprando um lote de camiseta que vai ser entregue na minha casa, que eu vou guardar no meu estoque, vou ter que ficar sabendo se acabou a pequena, tem mais média do que grande, que é um inferno aquilo. Eu não tenho que embalar, eu não tenho que levar no correio. Esse cara faz tudo. Esse estoque não existe. É sob demanda, certo?
É sob demanda. Você vai fazer 5 designs de camiseta e botar lá no café e ele cria os mockups e você anuncia no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp. Eles, sim, não existem. Quando alguém comprar, ele é fabricado e enviado, um a um.
Sim.
Então, qualquer coisa que... Assim, eu tava vendo ali no YouTube, né, que os caras estavam falando que é o fim do capitalismo, a queda do capitalismo. Cara, eu vou falar, o capitalismo, no Brasil traduzem tudo errado. A palavra capital não significa dinheiro. Dinheiro é money. Capital não é dinheiro. Capital é uma palavra grega e significa cérebro, mind. Mind. Se você duvida, vai ver, cara. Qual a origem da palavra capital? É cérebro. Capitalismo é a idade do cérebro, não é a idade... Não é a era dos bancos, não é o regime da especulação, não é o regime do dinheiro, é a era do cérebro. É. Então, aqui no Brasil é tudo tapado, né? Aqui é tudo tapado, né? Não, ninguém sabe o que é esquerda, ninguém sabe o que é direita, todo mundo é tapado pra caralho aqui, certo? Por causa da mídia, que não é mídia, é inimídia, e os jornalistas são jornazistas, né? Dessa merda, desse país, é jornazista e inimídia. Volta pra cá, né? Então, o capitalismo não tá acabando. O capitalismo, ele vai agora acelerando o que ele é. E o que, que ele é? É a idade do cérebro. É a era onde todo indivíduo consegue criar suas próprias coisas. Você não precisa ser funcionário de ninguém. Você não precisa se reportar para ninguém. Você pode da sua casa sozinho criar uma indústria de camisetas. Você pode da sua casa sozinho fazer palestra, ganhar dinheiro com palestra. Pode sozinho fazer um livro. Uhum. Cara, você pode aproveita, escreve um livro que você tanto quis escrever e bota no Kindle para vender. Uhum. Foda-se todas as editoras. Você define o preço, R$25. R$25. Se teu livro de R$25 vender 100, você ganha R$2.500.
Então, tá uma coisa importante aqui. O que a gente está conversando aqui agora, não é que você vai substituir o teu salário de 6, 7, 8, 10 mil reais por venda de camiseta amanhã de manhã. Né? Tudo isso começa assim. Eu vi as histórias que eu tenho aqui. Eu tenho 200 Leadercast. A maioria absoluta é de gente que começou assim, cara. Olha, eu comecei fazendo uma coisinha aqui, outra ali, e foi devagarinho. E aí aquilo vai começando a montar os americanos chamam de momentum, né? Você vai começando a acumular capital, acumular produto, acumular conhecimento, vende para dois, depois para quatro, aí seis, uma hora dessa daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e falar, cara, eu tô com um negócio rodando aqui e consegui recuperar. É que a gente é muito exposto a esses cases aí do moleque que criou um treco do nada e vendeu uma semana depois por US$1 bilhão para o Google, né? Dá a impressão que é assim que tem que ser, né?
É que volta na N-Mídia e nos jornalistas, né, cara? Porque o cara que tá o moleque da matéria, a vida dele não foi do jeito que o jornalista escreveu. Não foi. O jornalista escreve desse jeito aí porque fica mais legal para ele, sei lá. Mas o próprio moleque de 26 anos, se você for investigar, começou com 16, né? E tá lá, há 10 anos quebrando pedra. 26 anos para chegar no negócio. Então, ou ele está há 6 meses, que também é possível, você pode arrebentar em 6 meses, você vir para as cabeças, você vê. Só que foram 6 meses, você não comeu, você não dormiu, você não viu televisão, você não viu Netflix, você não viu jornal, você se dedicou ao troço lá. Ontem eu publiquei no meu Instagram, a galera está ali comentando, ontem à noite eu vi um documentário que ainda não tinha visto, do Giro, né? Já viu? Giro Dreams of Sushi?
Não vi ainda não.
Anota, vai lá no meu Instagram pra você ver.
Tá.
Giro, Dreams of Sushi. Sushi. Ele tem, esse tiozinho tem 94 anos, é o restaurante sushi mais famoso, o melhor do Japão. Só tem 10 lugares no restaurante do cara. Uhum. Tem 7 funcionários e ele faz sushi há 75 anos. Ele só faz sushi, ele não faz sashimi, ele não faz algo, só sushi. E ele trabalha até hoje. 75 anos, todo dia, fazendo assim com o sushi. Você vai ver o negócio. Tum, 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 tum. Ele passa o negócio em cima, assim. O cremezinho dele lá e pá! E a galera paga R$1.500 pra sentar lá e comer o que ele oferece. É tipo 20 pratos, né? Ele vai botando um de cada vez ali. E aí paga assim, R$1.500. E mesmo que você tenha R$1.500, você não consegue ir. Porque não dá. É, porque tem uma fila gigantesca. E ele não... Então... Não é qualquer um que consegue chegar na... Você precisa descobrir onde é que tá essa fila aí. Uhum. Então, eu tô querendo dizer assim, o tiozinho tá 75 anos fazendo sushi, e a lição do Giro Dreams é a busca do velhinho pela perfeição, né? E ele fala assim, eu tô há 75 anos fazendo essa porra, porque sempre tenho que melhorar, né?
Sim.
Sempre tenho que melhorar, e um dia eu quero chegar no topo, mas eu acho que eu não sei qual é o topo, eu acho que ninguém sabe qual é o topo. Sim. Mas eu tô nessa. Né? Aí ele tem dois filhos, um abriu um outro restaurante e o outro vai herdar o negócio dele, né? Ah. Ele já tá tão bem, tá bem pra cacete fazendo. Então, assim, entrar numa era que, de novo, não é pra vender farmácia, é pra vender remédio, pra vender exatamente o que cura o seu cliente. Você tem que se perguntar como que você pode ajudar. E pode ser que você se dê muito bem na vida com um pequeno restaurante, com 10 cadeirinhas, e só vai ter sushi, não vai ter sashimi, não vai ter salmão grelhado, não vai ter... Inclusive, você vai ver, nenhuma hora fala a palavra salmão. Ele não tem sushi de salmão. É atum, né? Atum uhum. E os outros peixes muito loucos lá, que ainda não foram acabados, não foram extintos. Uhum. Mas é um tesão. Eu fiquei vendo assim, ah, tesão. Cada fala tem um aprendizado. Tá na Netflix, colocaram na Netflix, finalmente.
Vamos ver lá. Boa dica. Sabe outra coisa interessante, Jordão, que eu andei lendo num lugar há um tempo atrás aqui, que vi uma mudança de perfil, que de certa forma é algo que eu tenho feito no podcast, eu tenho feito nos meus trabalhos aqui. O pessoal me pergunta qual é o perfil do teu público, né? E as agências estão esperando que eu mande para elas o meu Media Kit com o perfil demográfico do público, né? E eu digo para eles, falo, cara, esse perfil demográfico não serve para nada. Ele não diz nada. Eu dizer que eu tenho aqui a maioria homem com 34 anos, isso não diz nada. Eu tenho um perfil, entre aspas, psicográfico, né? O que define a minha audiência é uma visão de mundo. São pessoas que estão interessadas numa determinada visão de mundo. Essa pessoa pode ter 75 anos de idade ou 15 anos de idade, né? Mas ela tem uma visão ali que se adapta àquilo que eu estou falando, o que cria uma categoria interessante, né? Quer dizer, qualquer pessoa que encontrar esse grupo de pessoas que se reúne em torno do trabalho que eu faço, pode chegar com uma proposta seguinte: eu não vou vender produtos para homens de 34 anos desse grupo. Eu vou vender produtos para seres humanos que têm uma determinada visão de mundo. Então, eu vou entrar num shopping center e, em vez de ter uma loja de sapatos femininos, eu vou ter uma loja que tem tudo aquilo que uma mulher que compra sapato precisa ter em casa, né? Eu não vou vender uma coisa só. Não é um produto só focado numa estratificação. É focado em visão de mundo, né? Você tem visto isso? Você concorda com isso?
Então, eu sempre concordei com isso. E aí, como o Giro fala, né? Tem sempre o que melhorar. Tem sempre o que melhorar. Então, nesse momento, para mim, o público-alvo podem ser vários, né?
Sim.
Mas o que acima de divisão de mundo, agora, nesse momento, é. A gente tem que tirar o trabalho das pessoas. Então, o teu público-alvo, quer dizer, o Café Brasil, tira o trabalho, tira, o que a gente faz? O nosso público-alvo, eles têm esse trabalho,
sim,
e ao conhecer o Café Brasil e assistir, eles não têm mais.
Sim.
É isso que a gente faz.
Quer dizer, é uma curadoria. Eu sou uma curadoria.
Eu tô falando assim, ó. O cara... A gente podia falar assim que o Café Brasil surgiu para resolver o problema das pessoas que querem aprender sobre música brasileira, vai. O próximo nível é assim, o Café Brasil surgiu porque a gente quer ajudar essas pessoas a não ter o trabalho,
uhum,
de escolher uma música para colocar antes de dormir.
Sim.
Esse é o nosso público-alvo. As pessoas que não querem ter o trabalho, escolher uma música foda antes de dormir. Sim. Esse é o meu nicho. Tem gente que não vai entender disso ainda, sim, mas aí você fala assim, olha, no Brasil existem 176 mil pessoas que têm trabalho todos os dias, de 6 minutos, para escolher uma música antes de dormir. E aí eu inventei um podcast, eu inventei um CD, ou inventei uma camiseta, ou inventei um site, que ajuda essas pessoas a não ter esse trabalho.
Sim.
Esse que é o negócio hoje.
Dá aquele exemplo que você deu, que é muito legal, da agência de turismo te vendendo o ticket para você acompanhar o Metallica para a América. Dá esse exemplo que é legal.
Então, o Metallica ia vir agora em abril, aí ficou cancelou, né? Foi para dezembro, por enquanto, é dezembro. Eu comprei os ingressos de todos os shows, são 6. E em 6 cidades, né? Santiago, Buenos Aires, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. 6. E aí, pô, qual avião que eu vou comprar? Qual hotel que eu vou ficar? Aí, pô, vou lá no Google Maps ver o endereço do estádio lá em Buenos Aires. Aí, puta, deu um zoom lá. O hotel mais próximo era na PQP. Aí o aeroporto aqui, o estádio aqui. Aí fiquei pensando, eu vou de dia e volto... Chego e vou embora, eu fico no hotel, pego um Uber, como é que vai ser? Aí eu, pô, 6 cidades, 6 hotéis, 6 não sei o que lá, e, puta, muito trabalho isso aí, muito trabalho isso aí.
Sim.
Aí desencanei, né? E até agora eu não tinha feito ainda, porque tinha que parar, olhar e tal. E aí, assim, mas você tem na internet o site de venda de passagem, você tem na internet os hotéis, você tem o Google Maps para olhar. Só que mesmo se você, o cliente sozinho procurando tudo isso aí, tem um puta trabalho, que é o que eu estava tendo. O que eu queria? Que surgisse, me aparecesse um vendedor de trabalhar numa agência, que soubesse que eu sou fã do Metallica, me ligasse e mandasse uma mensagem falando assim, ó, eu vi que vai ter o Metallica, eu imagino que você vai em todos os shows, eu fiz o pacote para você, parece que não tem trabalho nenhum, já escolhi os caras, no aeroporto vai ter um cara com um negócio para te buscar, e esse é o preço, dá para dividir em 12 vezes. Vamos fechar? Eu já tô com a maquininha aqui para você assinar. Eu queria isso. Nunca apareceu esse cara.
E pagaria mais caro.
É, pagaria, porque ele estaria tirando o trabalho.
Sim.
Pode parecer um pouco mais caro que olhando direto, mas não é. Né? E o... Nunca apareceu. Eu falei isso várias vezes, várias palestras esses meses. Várias vezes que eu falei isso, o cara que está assistindo avisou um amigo dele. Pô, cara, eu tô com um cara aqui para você, liga para ele. Aí, aconteceu muito isso. Eu saio da palestra, tem lá a mensagem no meu WhatsApp, né? Oh, eu tenho uma agência de viagem, sou amigo do cara que está assistindo sua palestra. É, como é que eu posso te ajudar? A abordagem do cara. O cara ouviu falando.
É
telefone sem fio, né? O cara ouviu falando, já passou mais ou menos pro cara, que me liga falando menos ainda, né? Teve uma mina que mandou uma mensagem falando assim: ah, eu quero te ajudar a comprar os ingressos do Guns N' Roses. Pô, meu, se fosse Megadeth ou Motorhead. Guns N' Roses, nem com M começa.
É?
O cara passou a mensagem, o cara falou assim: pô, estou com o palestrante, aquele gosta de rock, liga para ele, quer comprar os ingressos. Aí a mina, é o Guns N' Roses. É foda, ninguém fez negócio empacotado. Uhum. E mandou um WhatsApp falando: já vi para você, olha o PDF aí, e é só você assinar que eu mando para você.
Tá.
Agora, o foda é assim, que as pessoas que vendem, a gente não quer ter trabalho também.
Isso que eu ia te falar. Dá trabalho fazer isso.
É, dá trabalho, né? Dá trabalho fazer um negócio legal pros outros, né? Dá trabalho, né, cara? A gente quer moleza. E aí tamo lá. Vai todo mundo que. A gente tá nessa fase. Aqueles que tirarem, se perguntarem como eu posso ajudar meu cliente, qual o trabalho que ele tá tendo, e você criar uma empresa, um produto, um serviço, pílula, que tiram o trabalho da pessoa, você vai ganhar dinheiro. E aí, como que você sabe qual é o trabalho das pessoas? Aí volta para a importância de estar conectado com o seu cliente. Né?
Sim.
Sempre se falou isso, o marketing, né? Você vai ver o primeiro livro do Kotler, lançado há 70 anos atrás, primeira frase, o marketing é quando você atende às necessidades do cliente.
Sim.
Mas eu tenho certeza, tem 99% de quem está escutando esse negócio aqui não sabe qual é a necessidade do próprio cliente. Não sabe. O dentista não sabe. O dentista, você vai lá no dentista, aqui, ó, como é que você ajuda o seu cliente? Ah, eu limpo o dente dele. Tá, mas qual o trabalho que ele tem? Qual a necessidade do seu cliente mesmo? É raro um cara que sabe. Porque quando o cara sabe, ele inventa um troço que você olha para aquilo e sem nenhuma propaganda você fala, puta, meu, é isso que eu quero. Steve Jobs falava isso, né? O cliente nunca vai dizer o que ele quer. Você tem que observar e surgir com alguma coisa que ele fala, é isso que eu tô precisando. O Uber, pô, alguém imaginou o Uber? Alguém falou, puta, alguém imaginou o Uber? Não, né? Mas o cara imaginou que existia isso. Alguém reclamou sobre isso.
Debaixo de uma chuva, sem conseguir um táxi, nasce a ideia do Uber, né?
É, outro exemplo que eu gosto de dar. Como é que chama? Esqueci a marca, daqui a pouco eu lembro. Nas voltas às aulas, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, era a empresa da Gap, esqueci o nome. As mães americanas compram na volta às aulas, sempre que foram nessa loja comprar casaco para os filhos. E aí, teve um ano, alguns anos atrás, que essa empresa, ela simplesmente aumentou a etiqueta que vem no casaco aqui, ó, aumentou um pouco para colocar um espaço para a mãe escrever o nome do filho.
Uhum.
Aí aumentou a etiqueta e colocou em cima assim, eu pertenço, I belong to, aí um traço. Isso aí viralizou.
Uhum.
E aí todas as mães começaram a comprar casaco lá. Porque qual é o trabalho que as mães têm quando compram casaco pro filho? Colocar uma etiqueta, porque o moleque vai perder. 9 a cada 10 moleques perdem o casaco na escola e apanha da mãe. E é $70, tem que comprar de novo. E dá um puta trampo colocar a etiqueta. Aí, esqueci o nome, porque eu tô fugindo. Old Navy, a Old Navy.
Tá.
A loja, né? É da Gap. A Old Navy, nas roupas para criança, aumentou essa etiqueta. Só uma etiqueta. Não mudou a qualidade do algodão, nada. Não é um design revolucionário. a etiqueta tem lá I belong to. Uhum. Então tirou o trabalho e a galera compra o produto. Então essa capacidade de observação, de percepção do que é que está acontecendo no teu cliente, para você saber se tem que estar conectado. Uhum. E aí o que eu faço? Eu no meu canal no YouTube, no tudo que eu faço, eu dou meu telefone para todo mundo. Ontem eu publiquei outra vez o meu telefone lá no Instagram. Eu falo, se você quiser falar comigo, liga para mim. Meu celular tem 100 mil pessoas. Chega mensagem toda hora, todo segundo tem uma mensagem aqui. Eu peguei teu telefone na internet, minha empresa está assim, como é que você pode me ajudar? Eu dou meu telefone.
Sim.
99% desses caras que estão aqui, não dão. Eu vou dar meu telefone na internet, aí vão me ligar. É, cara, vou te ligar, sua merda, seu bosta.
Você não é vendedor?
Você não quer ter uma empresa de cosméticos? Você não quer ter uma empresa que faz copo? Você não quer ter uma empresa que faz camiseta? E você não dá seu telefone? Você não gosta de falar com pessoas? Então, beleza, cara, tá fudido, tá cada vez mais fudido. Porque você não tem o high touch. Perguntaram aqui, ó, o que eu quero dizer com high touch?
Isso aí.
É você, é um misto assim de você ter empatia pelos outros. Então, toda vez que você se pegar falando, puta cliente chato, ah, esse tipo de gente não dá, viu? Ah, você vai falar com essa pessoa? Toda vez que você se pegar falando assim de um outro ser humano, você não tem empatia, cara. Você não tem empatia. Você tem que ter empatia por todo mundo. Você não consegue ter, velho. Você tá danado. Faça a sociedade com uma pessoa que tem empatia. Né? Selecione um sócio que tem empatia, porque você não tem. Você não gosta de gente, você acha que os outros são chatos, você acha que os de esquerda são chatos, os de direita são chatos. Então, velho, você não vai dar certo. Nunca, nunca, nunca. Você vai ter que ter alguém que tem empatia. Então, high touch é empatia, é generosidade, você é uma pessoa que desapegada das coisas, que nem o Giro faz, né? Uhum. Ele fica lá 42... Vai ver, você vai ter... É muito louco, assim. Ele coloca os aprendizes para ficar apertando o povo, e o povo que ele faz o sushi do povo lá, o povo precisa ser apertado manualmente 50 minutos. O nego fica lá apertando o povo assim 50 minutos para dar uma maciada no povo, porque precisa desses 50 minutos. Não tem uma máquina, é o cara, meu. Esse moleque fica 3 anos
amassando o povo.
Amassando o povo 50. É que nem Karate Kid, sabe?
Sim. Tu
lembra do filme?
Sim, sim.
Quer aprender karatê? Leva esses baldes primeiro. O cara vai pá, pá, pá. E aí. Mas por que eu tô falando isso? Tá esquecido.
Esse é o Jordão. Meu caro, vem cá, nós estamos aqui a 8 minutos do encerramento aqui da nossa live.
Ah, lembrei. Você... Empatia, generosidade. Hã? Generosidade, né? Então, se precisar ficar amassando o povo 50 minutos para o seu produto ser mais legal,
sim.
Então seja generoso com o seu conhecimento, seja generoso, sim, com o seu tempo, né? Dê mais, faça uma coisa mais bonita para o seu cliente. Criatividade.
Sim.
Criatividade. E criatividade não é dom, criatividade também é treinamento. E coragem, meu. Coragem é um elemento fundamental. Então, coragem, criatividade, generosidade, empatia são tudo dons, não são dons.
Sim.
São coisas da cabeça que todo mundo pode desenvolver.
É, e aqui
vai ter o high touch.
Isso é atitude, né? É atitude. Me fala aí, você tá envolvido lá com transformar o teu curso famoso Vendedor Rainmaker, que é um curso feito presencialmente até pouco tempo atrás, e vai rodar agora uma primeira edição online, né? Deixa eu até botar aqui a. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui está a imagem do site do Jordão aqui, o vendedorrainmaker.com.br. Conta um pouquinho aí, faz a tua malhação aí, vamos lá.
Então, de 6 a 9 de abril vai ter o Rainmaker na internet, ao vivo, das 8 da noite às 23 horas, são 4 aulas. Primeiro dia, prospecção de clientes, como arrumar cliente, como abordar, como falar com as pessoas. No segundo dia, vai ser funil de vendas. Funil de vendas é aquela ferramenta que todo vendedor ou empresa deveria ter, que levará as pessoas a não pedir desconto mais para você. Você criou uma sequência de ações. Terceiro, experiência chamada a você, que é bem esse negócio do high touch aqui que está falando. Empatia, criatividade, mas como assim em termos de vendas? Como colocar a criatividade e generosidade em uma proposta. E a quarta coisa, último dia, é o fechamento. Como negociar, fechar e pegar comprometimento das pessoas. Tudo isso falar de um jeito bem do meu estilo. Aqueles que não me conhecem, vai no YouTube, digita Ricardo Jordão, cai no meu canal, tem 1.500 vídeos. Se você gostar do meu estilo ali nos vídeos de 5 minutos, você vai adorar o curso. Uhum. Totalmente prático, totalmente direto, não tem enrolação. Não tem uma palavra em inglês. Pá, 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 é assim que se faz.
Quanto tempo dura cada aula, cada sessão?
Ser Três horas, das 8 da noite às 11. Quem fizer a inscrição vai ter acesso às aulas gravadas. Então você vai poder ver 1.500 vezes.
Peraí. Você vai ficar 3 horas na frente de uma câmera?
É, vai ter intervalo.
Certo.
Vai ter um intervalo. 1 hora e meia, intervalinho. Aí eu vou mandar uma foto de um pão de queijo pra galera.
Hã?
E aí volta mais 1 hora e meia.
Hã?
Então é aulas de... como se fosse faculdade. Primeira aula 1 hora e meia, outra aula 1 hora e meia.
Tá.
Tudo vai ser gravado e quem comprou o curso ao vivo vai ter acesso às gravações.
Uhum.
Então, se esse apocalipse virar um apocalipse zumbi, você vai continuar com acesso às aulas gravadas. Você vai poder ver 4.433 vezes. É uma das coisas legais do ensino à distância, é isso, né? Porque quando você está numa palestra, num curso ao vivo, a sua mulher manda uma mensagem, você olha e perde o conteúdo.
Sim.
E até o cérebro voltar, 20 minutos você se perdeu.
Sim.
No EAD, no ensino à distância, você pode ver 7.433 vezes o que eu falei.
Sim.
Então vai gravar. Então você vai ter acesso a isso aí.
Sim.
Vai ter acesso à gravação. E o curso é para 4 tipos de pessoas, falando dos público-alvo, né? Vendedores, que vendem para empresas de qualquer tamanho, gerentes de vendas, chefes de vendedores, o empreendedor, que às vezes é chefe de vendedores ou faz o papel da área de negócio da empresa, de qualquer tipo de empresa, que vende produto, serviço, solução para outras empresas. E os profissionais liberais. Então, se você é advogado, contador, designer, artista, escritor, escultor, contador, arquiteto e tal, decorador, vem também no curso. Então, é para profissional liberal, dono, gestor de vendas e vendedor.
Uhum.
De negócios que são para outras empresas.
Uhum.
É chamado B2B. O curso é muito B2B. Agora, se você vende copo para pessoa física, se quiser fazer o curso, pode vir, cara. Pode vir que você consegue adaptar.
Sim.
Mas ele é principalmente para esse... porque é muito mais difícil você vender alguma coisa para uma empresa, né? Vender um copo para uma pessoa física é moleza. Vender um copo para um restaurante industrial de uma empresa de 5 mil pessoas é mais complicado.
Sim.
Então o curso explica como fazer isso de um jeito que todo mundo consegue fazer.
Sim.
Então é de 6 a 9, custa R$297. Aí nessa questão da adaptação, né? O curso presencial custa R$1.500, né? Eu vendo por R$1.500 e são 5 dias. Aí eu fiz essa adaptação do online, que é muito mais acessível. Dos R$297 ainda pode dividir em 3 vezes sem juros.
Quando que fecha o carrinho?
Até 1 minuto antes do curso. Não tem negócio de fechar carrinho. Até o dia do curso, até 1 minuto antes de começar, pode estar comprando o curso aí.
Que legal, cara. Se vocês quiserem, quem não conhece o Jordão, a maioria de quem está aqui vendo a gente conhece essa figura, né? Ele tem uma abordagem totalmente... Ela é irreverente, às vezes é até grosseira em cima de cânones, né? Em cima de paradigmas. O Jordão chuta com os dois pés, dá na boca e não quer saber. Então, a turma assusta. Quem não conhece, chega lá e toma um susto, mas depois para pra pensar e fala, pô, esse cara aí tem um... Ele é verdadeiro, ele sabe do que tá falando, né? Eu vou botar de volta aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó. O vendedorrainmaker.com.br é o site do Jordão, que vai estar inaugurando aí, ó. Diga.
O próprio curso, o cara tem esse... A pessoa, tem gente que assusta no começo e muda, né?
Sim.
Porque acho que enquanto eu tô falando, eu tô procurando dar uma lição para as pessoas de coragem, né? Porque o cara tá assistindo e fala assim, como é que tem coragem de falar um negócio desse, né? Então, eu sei que vai ter situações como essa, eu até falo, nesse momento você deve ter pensado, né? Como é que eu tenho coragem de falar isso, né?
Aham. Uhum.
Eu falei isso para servir de exemplo para vocês. Para você sair daqui... Porque assim, galera, quando você vê uma coisa que você não concorda, mas ela mexe com você e deixa ser puto, esse cara tá te fazendo um puta a favor, meu.
Sim.
Você ficou com ódio. Essa Sim. pessoa fez um puta a favor. Porque você tá raciocinando, cara. Você tá raciocinando.
Até para brigar com ela, né?
Você é capaz. O cara fala uma coisa e você fica puto com a pessoa.
Sim.
Só que... A gente, o ser humano, acho que a gente cria a nossa cabeça, o funcionamento da cabeça é baseado nas histórias que a gente vê,
Sim.
nas experiências que a gente vive. Então, quando você vê uma pessoa dando uma lição numa outra, uma pessoa fez alguma coisa ruim para você, você está aprendendo alguma coisa. Você vai usar isso aí. Talvez, puta, como é que ele tem coragem de falar isso comigo? 6 dias depois, você vai ter coragem de falar com outra pessoa. Sabe por quê? Porque o seu cérebro agora gravou uma situação. Uhum. Ele vai fazer. Você vai fazer do seu jeito. Talvez não seja grosseiro ou tosco, que nem eu fiz. Mas gravou isso aí. Então, uhum. Então, eu posso falar com o meu chefe assim. Então, eu vou falar.
Então, você incluiu essa possibilidade no repertório da pessoa, né? Ela não tinha. Você incluiu alguma coisa?
Ela não tinha. Sim, não tinha, funcionar. O cara... É tipo assim, você tem medo de montanha-russa? Beleza, cara, mas vamos no parque? Você vê como é. Aí, você vê quem sai. Você vê que tem uns veinhos que saem. Sim. Aí você vê o veinho passando. Mais velho que você, ou uma criança mais nova que você. Tudo bem, hoje você não vai. Bom, amanhã a gente volta. Aí você vê outro veinho, outra criança. Pô, tá gravando, meu. Agora, não, nem ia até ali. Aí a tua cabeça tem outras histórias. Né? Sim. E assim, e o medo, ele é consequência da dúvida, né?
Sim.
E a dúvida é porque você não tem na cabeça uma história, né? Uhum. Pra tirar a dúvida.
Esse é o resumo do momento que nós estamos vivendo, né, Jordão? O que está acontecendo hoje em dia? Está todo mundo em dúvida, cara. A gente não sabe. Tem uma interrogação gigantesca na frente. E a angústia, medo, preocupação. O que eu andei fazendo, cara? Eu mergulhei, eu estou trabalhando que nem um alucinado, cara. Mais do que eu trabalho normalmente, porque é a maneira de você ocupar a tua cabeça. Já não ligo mais televisão, não fico ouvindo aquela... Cara, o mortômetro, né? Aquela coisa sádica. Os caras têm um mortômetro ali e ficam torcendo para aquele aumentar e aparece toda hora. Cara, isso é um sadismo, bicho. Isso faz mal.
Isso faz mal.
Isso mata a gente, né? Eu desliguei isso tudo aí. Tô botando um jazz ali no fundo, botando uma música legal no fundo e tô trabalhando que nem um louco. Também fazendo uma migração. Agora vai ser a hora da minha malhação, né? O que que eu tô fazendo aqui? O pessoal que me conhece já sabe, eu montei o Café Brasil Premium em 2017. É um site criado para que todo o material que eu utilizo para fazer os trabalhos, para fazer minhas palestras, para escrever livro, material de consulta que eu acho legal, eu transformo em alguma coisa e coloco ali para os assinantes. Então o pessoal recebe podcast, recebe sumário de livro, recebe uma porrada de coisa que tem ali dentro, como uma forma de trabalhar como um selecionador de conteúdos legais. Então esse é um ponto que eu trato do produto. Você entra lá, tem produtos para você apreciar que já são pré-selecionados. Mas tem um negócio interessante que aconteceu no prêmio, que foi o grupo do Telegram, e aí é um negócio que o Jordão também já está muito atento para isso, né? O grupo do Telegram, que é o grupo onde os assinantes entram, virou uma rede social, cara. Virou um negócio, assim, inexplicável, sabe? Onde as pessoas estão lá dentro, e não é para brigar um com o outro, não é para fofocar, elas estão lá para... Vem cá, o que está acontecendo? Eles trocaram a mídia tradicional pelo prêmio. Então entrou ali, o cara joga uma notícia lá e fica esperando para ver a opinião de todo mundo em cima daquela notícia. E entra o cara da direita, entra o cara da esquerda, tem uma discussão ali dentro, ninguém xinga ninguém, ninguém passa do ponto. E você sai dali sempre, pô, cara, é possível ter um ambiente onde eu posso... Um deles, que é o Fernando, colocou lá, cara, aqui eu posso errar. Também é um lugar que eu consigo errar. E mesmo errando, ninguém, eu não vou ser massacrado, eu consigo aqui expressar e estou aprendendo e estou evoluindo, né? Então... Isso tudo foi criado há um tempo atrás e agora ganhou uma dimensão muito maior nesse momento, porque pode se usar, é baratinho e não tem muito segredo, não. Mas eu também fiquei enrolando durante muito tempo para lançar o meu curso online. Você fez uma transição do seu curso presencial para online e eu não fiz nada. Eu peguei a parte...
A gente fala disso faz um tempo, né? Muito tempo.
Sim.
Muito tempo.
E muita gente está lançando. Então, eu peguei, antecipei o que eu vinha fazendo. E vou lançar um curso nos próximos dias, não tem data ainda para ser lançado, mas ele já está todo pré. Hoje eu passei o dia inteiro renovando o curso, porque ele tem que ter um novo olhar, né? O nome do curso vai ser, está aqui a página de captura dos interessados, vai se chamar Produtividade Antifrágil. Era o curso chamado O Olhar Produtivo e agora chama-se Produtividade Antifrágil. Por quê? Porque, cara, eu vou falar dessas ferramentas do teu olhar para, independente do processo que você tem, do computador que você tem, do software que você tem, se você não tiver um olhar, a mente preparada para olhar aquilo, para cada caso, as oportunidades de fazer mais com menos, de fazer melhor, mais rápido, não funciona, cara. Você só vai ter que impor mais custo ali, né? Então eu vou trabalhar em cima disso com a ideia de que, cara, nós vamos passar por um processo de enxugamento e quem tiver preparado vai sair lá na ponta conseguindo produzir mais com menos recurso na mão, né? Essa é a pegada do momento. Então, logo mais vai estar aqui. Eu coloquei nos comentários aqui embaixo, logo na descrição do vídeo, tem ali o meu link, tem o link do Jordão, para quem quiser participar. Nós não lançamos ainda, tá? Isso aqui é só um lugar para o pessoal entrar e falar, quero conhecer. A gente vai pensar num pré-lançamento aí nos próximos dias e vou fazer algum barulho aí a respeito.
Você vê, esse negócio de vai enxugar mais ainda, tem nas empresas, os caras já fazem 29 coisas. E depois disso o cara vai fazer 39.
É isso aí.
Podem. Eu acho que além do enxugar, vai ser. Porque tem coisas que não tem como não fazer. Acho que vai aumentar a colaboração. Sim. Mundo cada vez mais colaborativo.
Sim.
Eu gosto de falar uma coisa, sabe? Que é a seguinte: não existe ninguém que sabe. Não existe ninguém melhor que você. Nada que. Não tem nada feito aí. As coisas que vocês conhecem, que vocês gostam, o iPhone e tal, não foi feito por uma pessoa melhor que você. Pegar o exemplo do iPhone. Quem fez o iPhone? Steve Jobs fez um flip chart. Ele não manja de design. O Johnny Ive, que manja de design, fez o desenho no AutoCAD. O Johnny Ive não manja de cortar o alumínio. Aí o cara do alumínio não sabe queimar o negócio lá, não sabe tirar da terra. Chamou a outra empresa lá. Não existe nada que vocês acham legal que foi feito por uma pessoa melhor que você. Não existe. É tudo feito em colaboração. Tudo. Tudo. Então, uma das coisas para todo mundo pensar, assim, se você não chegou ainda onde você queria ter chegado na vida, é porque provavelmente você não está com uma equipe. Você não está com uma galera colaborando. Não precisa ser funcionário. Você não criou uma comunidade sua.
Sim.
Comunidade é uma das coisas que vai vingar, hein? Vai pegar forte.
Sim.
Depois disso tudo, hein? Porque está criando as comunidades, sem essa comunidade.
Sim.
Então, se você não chegou tão longe, é porque você não tem uma comunidade. Se quiser chamar de network, chame. Né? Você é um arquiteto.
Sim.
Você não tem dois consultores que indicam para você. Você não tem parceria com três construtoras. Você não tem parceria com quatro GC. Você não tem, cara. Então, você não criou essa comunidade, porque nada que é foda é feito por uma pessoa. É sempre uma galera. O Picasso. Picasso, velho, ele não sabe fazer tinta. Ele comprou a tinta do outro. Ele não sabe fazer a porra que ele pintou. Ele comprou a tela de um outro lugar. Uhum. E se não tivesse a lâmpada, ele não teria feito. Ele não ia conseguir enxergar à noite. Ele não pintou o negócio sozinho. Ele teve uma colaboração ali.
Uhum.
Então, eu espero que todo mundo se toque disso aí, do que está acontecendo. Porque você sofreria menos se você tivesse já essa comunidade ao seu redor, cara. Esse grupo de... Né, o Epicentro,
que
a gente faz,
tem
um evento que eu faço do ano que tem essa função também. Eu quero criar uma... Eu espero que quem vá lá consiga sair de lá com alguns amigos e crie a sua própria comunidade.
Sim.
E faça acontecer, né?
Maravilha. Estão dizendo aqui que não conhecia o Jordão, que ele é muito bom. Estão perguntando se vai abrir o curso para afiliação. Vai, pô. O Jordão também
já
abriu.
Já tem. Você entra no Hotmart. Eu uso o Hotmart para controlar isso aí. Vai lá no hotmart.com.br. Procura eu, Ricardo Jordão, ou Rainmaker.
Uhum.
Se filia ao Rainmaker online e sai vendendo.
Sim.
Eu fiz um site também que tem um material para vocês usarem. O site é www.afiliado. Dá para colocar aí, Luciano?
Dá, vamos lá, boto aqui, ó. Eu vou botar nos comentários aqui.
Afiliado. É, singular.
Dojordão.com.br. www.afiliadodojordão.com.br. Pronto.
Vai cair num site que é uma página que tem um manual, que tem um lugar para você se cadastrar.
Tá.
E aí, quando você terminar o cadastro, você vai cair numa página, você clica num botão e aí faz o download de um zip. E aí o zip tem um PDF com os textos para você mandar por e-mail, seu cliente, ou publicar nas redes sociais para divulgar meu curso. E tem várias imagens prontas para fazer Google Ads ou postar no Instagram.
Sim.
Já está pronto lá.
Bom, e a pergunta é a seguinte, o produtividade antifrágil vai ter isso?
Ganha 25% de comissão.
É,
25%.
Esse negócio
você botar um post, se você botar um post agora aí,
sim.
Ou galera, os seus amigos vendedores, gerentes, empreendedores ou profissionais liberais.
Uhum.
Ou amigo advogado, eu conheci um curso aqui que vai te ensinar a vender advocacia.
Sim.
Clica aqui, aí você põe o teu link, que você pega no Hotmart, sim. Se o cara comprar, você ganha 25%. 25% de 297.
É isso aí. ao Produtividade Antifrágil vai ser assim também. Nós vamos ter todo esse material aí, a gente vai ter novidade nas próximas semanas, né? Jordan San, já passamos aqui 10 minutos do tempo. Cara, vamos fazer acontecer, né, bicho? O importante é não ficar parado, né, cara? A última coisa que é para fazer nesses dias aqui é botar o chinelão e ficar engordando na frente da televisão. Não, né? Se você, se você não tem um trabalho para ser feito, vai ter trabalho para aprender, cara. Vai aprender a lidar com alguma coisa. Eu não digo nem para ler livro, cara. Vai estudar. Faça um curso, cara. Aprenda, desenvolva uma habilidade nova. Quando passar isso aqui tudo, você vai sair de lá e falar, cara, aprendi a fazer uma coisa que eu não sabia e talvez isso você agregue mais habilidades aí para poder inventar mais moda, né?
Vou repetir uma coisa que eu falei lá no começo. Numa era de incerteza, dedique, você tem que ter informação e inspiração. Sim. Então, num dia de 24 horas, 5 minutos é para informação e 23 horas e 55 minutos é para inspiração, prática, para te mostrar como que você pode ajudar alguém a tirar o trabalho.
Tá feito.
É meio isso.
É só isso. Jordão, obrigado pelo tempo que você me dedicou aí. Eu sei que você está fazendo uma, duas, três lives por dia, né?
Não, obrigado a você.
Aliás, estamos aí num oceano de lives, né, cara? O pessoal descobriu a live, né?
Que bom, né? No horário de Jornal Nacional, para acabar com a audiência dele.
Isso é grande. Aí nós vamos chegar lá, né? Cara, obrigado por estar conosco aqui. Pessoal, o Cafezinho Live continua. Essa aqui foi só a segunda. Tem mais quatro vindo aí na sequência, uma a cada três dias. Se você acessar lá o cafebrasilpremium.com.br, nós estamos colocando as lives gravadas lá. A do Cerbasi já está disponível. A do Jordão amanhã deve estar lá no ar já, para vocês poderem seguir. E quem perdeu, pode repassar, pode assistir, pode passar o link adiante. E o importante é não ficar parado, não é isso?
Com certeza. Né?
Vamos lá, então.
Vamos para frente. Quem assistiu Walking Dead aí? The Walking Dead.
É isso aí.
No apocalipse zumbi, a última coisa que eles fazem é ficar parado.
É isso aí.
Mesmo quando o Rick lá arrumou o presídio, quando ele falou, não, vamos ficar aqui no presídio, se fudeu.
É isso aí.
Então, vamos sair, não, mas aqui tá bom, não, mas vamos sair. Então, no apocalipse zumbi, não pode ficar parado, cara, tem que ficar se mexendo que os bichos estão atrás.
Isso aí. Legal, moçada, obrigado aqui. Jordão, muito obrigado pela participação aí, espero que vamos fazer acontecer, tá bom? Te vejo aí na próxima aí. Nós vamos tomar um chope ao vivo daqui a pouco, viu, cara? Que essa distância aí tá fazendo falta esse calor humano aí, né? E agora que a gente percebe a falta que faz, né? Pessoal, estamos aí. Próximo, quem vem agora vai ser o Bruno Garchagen e o tema vai ser política nesses tempos de pandemia, tá bom? Um abraço a todos, tamo juntos aí. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, completando o ciclo. Fique esperto aí, cara. Os próximos programas trarão Bruno Garchagen, Murilo Gann, Dado Schneider e Adalberto Piotto. Só o que não dá para fazer nesses tempos de pandemia é ficar parado, não é? De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com e experimente o prêmio por um mês sem pagar. E olha que legal, você ouviu ali no texto, né? E eu vou reiterar aqui. Eu estou lançando o meu primeiro curso, cara, um curso online, Produtividade Antifrágil. Dá uma olhada lá. produtividadeantifrágil.com.br. Vamos discutir como ser, além de produtivo, ter um olhar produtivo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras, agora online, cara. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do próprio Jordão. Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
a 16 não nos vem seu coração.